Senhores deputados, boas tardes. Temos então aqui a Associação dos Representantes da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o Sr. João Lázaro, que é Presidente, a Dra. Juliana Moia, que é responsável pela área de tráfico de seres humanos na APAV, que eu agradeço muito a disponibilidade e o facto de terem respondido de imediato à vinda a esta comissão. Portanto, nós vamos ouvi-lo sobre um projeto de lei da autoria do PSD-CDS-PP, que vem alterar o Código Penal e mais dois diplomas da maior importância, e que tem a ver com o tráfico de seres humanos. Não sei se querem fazer uma exposição inicial.
Sim.
Sim? O doutor fará?
Primeiro,
por favor, é para lá.
Peço desculpa. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e a disponibilidade de nos ouvirem a Primeira Comissão, na pessoa do Sr. Presidente da Primeira Comissão, o deputado Dr. Fernando Negrão. Se me permitissem, eu ia fazer algumas notas iniciais mais genéricas e a minha colega, a doutora Juliana Moia, ia falar mais especificamente sobre o projeto de lei. Eu tomei a liberdade de trazer e de entregar o parecer que a minha colega vai falar e cópias do próprio parecer. Posso, Sr. Presidente?
Faz favor.
Muito obrigado. O trabalho desenvolvido pela APAV ao longo destes 23 anos de existência, no caso específico e na área do tráfico, é marcado pelo aprimoramento de constantes serviços de apoio disponibilizados, a fim de poder dar resposta às necessidades apresentadas pelas vítimas de tipos diferentes de crime. A violência doméstica, pela qual muitas vezes viemos a esta comissão, designadamente à sua comissão, os crimes sexuais, os crimes contra as crianças e jovens e também o tráfico de seres humanos, dentre muitos outros. No âmbito do tráfico de seres humanos, a atuação da APAV tem atuado no apoio direto às vítimas deste tipo de criminalidade. Permitia-me referir que somos as organizações da sociedade civil que mais casos referencia ao Observatório e diversas outras formas de intervenção com o objetivo de melhorar e também influenciar a realidade política e social e legislativa de Portugal relativamente a este crime, permitindo destacar. Primeiramente, os contributos da APAV nos relatórios de execução dos planos anuais de combate ao tráfico de seres humanos. Numa segunda vertente, a participação da APAV na elaboração e formalização, por exemplo, da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico e outras redes, e esta especificamente, que tem o objetivo de estreitar a parceria com a Agência Estatal para a Cidadania e a Igualdade de Género, a SIG, e outras instituições públicas e também organizações da sociedade civil ligadas à área do tráfico de seres humanos para melhorar os serviços de proteção e o trabalho articulado de proteção e apoio destinado a estas vítimas. As campanhas de informação e sensibilização públicas levadas a cabo pela APAV, designadamente a campanha realizada pela APAV denominada Acabe com o Tráfico Sexual de Crianças e Jovens, no âmbito de uma parceria com o Body Shop Internacional, no âmbito do qual foram recolhidas em termos de petição pública 30 mil assinaturas, que levaram e influenciaram também esta Casa a fazer a ratificação e depois todo o processo da chamada Convenção de Lanzarote, a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais. A colaboração permanente da APAV com o tráfico de seres humanos para a sinalização dos casos e outras formas de intervenção, assim como a criação e divulgação da brochura sobre a mendicidade em parceria, assim como a colaboração com as autoridades policiais, designadamente com a Polícia Judiciária e com o SEF. A intervenção da APAV em diversas reuniões e conferências e em diversos fóruns, quer nacionais e internacionais, sobre o tráfico de seres humanos, para a troca de experiências e aprimoramento do conhecimento técnico desta realidade. Nas várias vertentes que o tráfico pode ter, para além da exploração para fins de exploração sexual, mas também de laboral. De salientar que nos últimos anos, segundo a visão da APAV, houve um notável progresso em Portugal, tanto no que se refere às políticas de combate ao tráfico de seres humanos, como às medidas de proteção às suas vítimas, destacando-se, por exemplo, a criação do Observatório de Seres Humanos, mas também a adoção dos Planos Nacionais de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, documentos que claramente são dinâmicos e precisam sempre de ser melhorados. Também havendo todo um trabalho, uma discussão a fazer entre a vária articulação de quem observa, quem coordena, quem relata, quem investiga este tipo de casos. Sendo assim, apesar dos esforços e dos objetivos alcançados nos últimos anos, Portugal tem sido ainda apontado como um país com aspectos a melhorar em termos de relatórios internacionais, No âmbito do tráfico de seres humanos, nomeadamente no que diz respeito à identificação de situações que se enquadram neste tipo de crime, à persecução penal dos seus agentes e ao apoio disponibilizado às suas vítimas, com destaque para vítimas designadamente da exploração laboral. O último relatório do chamado GRETA, do Grupo de Peritos na Ação contra o Tráfico de Seres Humanos do Conselho da Europa, aponta de uma forma muito pertinente, onde, entre outras questões, algumas destas, aconselhando as autoridades portuguesas, designadamente o seu governo, a investir em iniciativas políticas e legislativas que possibilitem a identificação do maior número de situações e dos casos efetivamente julgados, bem como garantam que o apoio fornecido às suas vítimas seja efetivo e não dependa inteiramente da sua participação no processo criminal. Neste âmbito, acreditamos que o projeto de lei, ora em causa, que visa alterar o tipo penal do tráfico de seres humanos previsto no artigo 160 do Código Penal e permitir a utilização de instrumentos privilegiados na investigação deste crime, transpondo a diretiva relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, é bastante positiva e possibilitará a mudança que se pretende a fim de possibilitar o maior alcance da justiça criminal nas situações ligadas ao crime em questão. Assim, revela-se particularmente importante a inclusão do tipo penal de outras formas de exploração para além daquelas atualmente previstas, possibilitando a adequação de legislação às constantes alterações verificadas na prática do crime e o enquadramento legal de situações que antes não poderiam ser consideradas enquanto tráfico e eram enquadradas em outros crimes menos graves, prejudicando a imposição de sanções adequadas e dissuasivas. Em conclusão, e antes de falar especificamente do projeto, pensamos que as alterações políticas e legislativas necessárias para melhorar o quadro de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos em Portugal não se deve, todavia, esgotar no projeto de lei ora em discussão, devendo este servir de inspiração para a adaptação de outras leis, nomeadamente aquelas ligadas à proteção das vítimas de tráfico. Por exemplo, como no que se refere à garantia do direito das vítimas a obter uma autorização de residência e outras formas de apoio, independentemente da sua participação nas investigações ou independentemente do interesse das autoridades policiais de terem como instrumento para as investigações, o que não se verifica atualmente. Por outro lado também, a aplicação do estatuto de vítima depende de ser pertinente ou não, como eu disse, para a investigação, mas também da questão da própria qualificação do crime, o que leva a que muitas vezes os agentes das autoridades policiais, em bom rigor, não podem prometer àquela vítima em concreto, naquela investigação em concreto, que a qualificação do crime vai ser tráfico e não vai ser qualificada para outro crime, lenocínio ou associação criminosa, o que pode levar à não aplicação desse estatuto. Pelo que deixávamos também o desafio repto a esta Casa e aos senhores deputados da primeira comissão aqui presentes a refletir e a propor ações concretas, podendo claramente e sempre contar com a opinião e a experiência da APAV sobre a matéria. Eu, se me permite, isso.
Muito obrigado, Dr. João Lázaro. Dava então agora a palavra à Dra. Juliana Moia, faz favor.
Sim, muito boa tarde, em primeiro lugar. Estendo os cumprimentos que o Dr. João Lázaro fez inicialmente. E o que me compete agora, a partir de então, é falar um pouco sobre as medidas concretas que estão estabelecidas na nova diretiva sobre o tráfico e como esta pode influenciar a legislação portuguesa e essa alteração que ora se pretende. Trazendo agora os pontos específicos que a diretiva nos traz e na ordem que ela determina, gostaríamos de falar em primeiro lugar sobre as medidas de direito penal substantivo que estão presentes na diretiva, e iniciando pelas infrações relativas ao tráfico de seres humanos que a diretiva obriga que os Estados-membros adotem. Nós consideramos que a atual redação do artigo 160 do Código Penal já contempla as principais ações que devem ser criminalizadas quanto ao tráfico de seres humanos, nomeadamente recrutamento, transporte, transferência, guarida ou acolhimento de pessoas para fins de exploração. Consideramos que nesse aspecto, e assim como está plasmado na redação do projeto de lei, não é necessário que haja nenhuma alteração quanto a isso. O mesmo já não se pode dizer sobre as formas de exploração. Atualmente, o artigo 160 prevê somente enquanto forma de exploração, a exploração sexual, a exploração do trabalho, a extração de órgãos e a adoção ilegal de menores. A nova diretiva exige que os Estados-membros adotem outras formas de exploração, e isso tendo em conta que o crime se modifica com o tempo e atualmente já se verificam muitas outras formas de exploração para além daquelas que as legislações atuais comportam. E quanto a isso, nós consideramos, no mesmo sentido do projeto de lei, que a lei não deve esgotar as hipóteses de exploração, e sim ter um rol exemplificativo das situações contempladas e ter uma redação mais aberta para abranger eventuais situações que surjam na prática e para que a lei consiga acompanhar as modificações na prática desse crime que se revela tão complexo. Sendo assim, é importante que esteja plasmado na legislação pelo menos algumas formas de exploração, como a mendicidade, a exploração de atividades criminosas e agora um aspecto novo que também se traz e até já é mencionado em diversos relatórios internacionais e discutido em outros países, que é a inclusão da escravatura enquanto forma de exploração no tráfico de seres humanos. Como é sabido, a escravatura tem um tipo penal específico no Código Penal Português, em razão do desenvolvimento histórico do país que inspira a legislação penal. Entretanto, nós temos a opinião de que seria uma mais-valia incluir a escravatura enquanto forma de exploração no tráfico, sobretudo porque permitiria a criminalização de condutas anteriores à escravatura propriamente dita, ou seja, o próprio transporte, recrutamento, aliciamento de pessoas com o intuito de torná-las escravas ou de exercerem algum tipo de servidão, já seria possibilitado com a inclusão desse tipo de exploração no tipo penal do tráfico de seres humanos. Outro aspecto trazido pela diretiva, que também é discutido no projeto de lei, é a irrelevância do consentimento da vítima para a configuração do crime. Nós consideramos que a irrelevância do consentimento já decorre do artigo 38 do Código Penal, que diz justamente que, além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a licitude do fato quando se referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e o fato de não ofender os bons costumes. Como é óbvio, o crime de tráfico de seres humanos não diz respeito a interesses jurídicos livremente disponíveis e, portanto, o consentimento da vítima já seria irrelevante. De qualquer forma, se esta regra estiver também contemplada no artigo 160, consideramos que, apesar da desnecessidade nesse caso, não haveria nenhuma consequência negativa se assim fosse. Um aspecto que para nós é de muita importância se refere ao tráfico de crianças. Apesar de a diretiva não exigir que os Estados-membros adotem um tipo penal específico relativamente ao tráfico de crianças, nós, dando seguimento ao trabalho feito para a transposição da Convenção de Lanzarote para o ordenamento jurídico português, temos defendido que seria uma mais-valia a existência de um tipo penal específico. Atualmente, o artigo 160 não prevê penas mais elevadas para situações em que as crianças e jovens são exploradas, seja sexualmente, seja através do trabalho, da mendicidade ou de qualquer outra forma de exploração. E, por isso, consideramos que deveria haver pelo menos uma linha específica no artigo a determinar uma pena mais grave, tendo em conta as consequências que esse tipo de crime tão violento e a violação tão grave dos direitos humanos que este crime implica, traz consequências para uma vida inteira quando é praticado contra crianças e jovens. Por isso, consideramos que, para além da adoção ilegal que já está contemplada no artigo, deveria haver também um tipo penal específico com uma moldura penal mais elevada para situações em que crianças e jovens são submetidas a qualquer tipo de exploração. Seguindo a ordem da diretiva, relativamente às sanções, a diretiva exige que sejam impostas penas de pelo menos 5 anos de prisão para as condutas ligadas ao tráfico. O atual Código Penal já prevê penas mais elevadas do que isso, então consideramos que a moldura já seja adequada. Entretanto, as agravantes que a diretiva nos traz não estão atualmente previstas no atual artigo e consideramos que isso seria uma mais-valia e que é de fato necessária a inclusão dessas agravantes para o tipo penal do tráfico de seres humanos. Dentre as agravantes, o fato de o crime ter sido praticado no quadro de uma organização criminosa tenha posto em perigo a vida da vítima, tenha sido cometida com especial violência, tenha causado à vítima danos particularmente graves e o crime tenha sido cometido por um funcionário ou agente público no exercício das suas funções. Quanto às agravantes, a única delas que nós não consideramos que deva ser trazida enquanto agravante para o novo código seria o fato da vítima ser uma criança. Como foi dito, não consideramos que esse aspecto deva ser uma agravante, mas sim um tipo autônomo do tráfico. Outro aspecto trazido pela diretiva, que também já foi mencionado nos pareceres apresentados quanto ao presente projeto de lei, diz respeito à responsabilidade das pessoas coletivas. Quanto a esse aspecto, consideramos que não é necessário que haja alguma alteração, tendo em conta que tanto a imputabilidade das pessoas coletivas já é prevista pelo Código Penal, e as sanções aplicáveis que a diretiva exige que sejam contempladas também já estão. Então, consideramos que o atual código responde àquilo a que a diretiva determina quanto à responsabilização das pessoas coletivas para o crime de tráfico de seres humanos. Outro aspecto é a não instauração de ação penal ou não aplicação de sanções a vítimas. Uma grande discussão que existe no âmbito do tráfico de seres humanos é a penalização ou não da vítima quando esta pratica algum tipo de crime durante o processo de vitimação. E aqui essa prática de crime pode acontecer em dois momentos distintos. Em primeiro lugar, durante o próprio intercrimes do tráfico, ou seja, para que o crime de tráfico seja consumado. Isso ocorre geralmente com a obrigação de que a vítima faça uso de documentos falsos ou faça transposição ilegal de fronteiras. Como é óbvio, consideramos que essas condutas não podem ser criminalizadas. Por outro lado, a prática de crimes pode fazer parte da própria exploração. Uma das formas de exploração mais recentemente verificadas é a exploração da vítima através da prática de pequenos furtos, outros tipos de delitos ou até o tráfico de drogas. Nesse aspecto, consideramos que não há necessidade de haver também uma regra específica no artigo 160, porque a forma como essas condutas seriam praticadas já denotaria uma ausência completa de dolo, de culpa da vítima para a prática desses fatos. Quanto à competência, que é outro aspecto trazido pela diretiva, consideramos que o Código também contempla todas as regras necessárias, seja para a competência dos tribunais portugueses para julgarem os casos que ocorrem em Portugal, quanto às situações de extensão dessa competência. Então, não temos nenhuma ressalva a fazer contra esse aspecto. E, por fim, no que diz respeito à investigação criminal, as alterações à Lei 5 de 2002 e 101 de 2001, consideramos que ambas são fundamentais naquilo que o projeto de lei determina para que a investigação desse tipo de crime seja cada vez mais eficaz e possibilite a aplicação de sanções efetivas aos seus autores. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Nós agora iríamos juntar as perguntas dos senhores deputados, depois responderiam no fim. Não é? Senhor deputado... Deputada Elza Paes, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Um cumprimento muito especial aos senhores e às senhoras deputadas e também ao Dr. João Lázaro e à Dra. Juliana Moya pela apresentação que nos fizeram, muito exaustiva, quer da diretiva, quer também das recomendações Greta. Eu queria felicitar e saudar a APAV pelo trabalho que tem desenvolvido em prol de todas as vítimas e, nomeadamente, no que diz respeito às vítimas de tráfico de seres humanos. Portugal, como sabemos, começou a estruturar uma política de combate ao tráfico de seres humanos, de prevenção, também tardiamente, e isso foi reconhecido na altura pela Comissão e mesmo pela OSCE e pelo Conselho da Europa, mas a partir de 2005 caminhou-se com muita determinação no sentido de se ultrapassarem algumas dificuldades que tinha tido o percurso anterior, de tal modo que aprovámos a Convenção do Tráfico em 2008, depois de a termos assinado em 2005, portanto logo no momento em que a assinatura foi colocada à disposição dos Estados-membros, e estamos agora num processo de transposição da diretiva. Sabemos que muitas das do ordenamento, o nosso ordenamento jurídico já acolhe grande parte das soluções propostas. Nós temos, inclusivamente, casas de abrigo, um relator, um observador de tráfico de seres humanos, que tem vindo a ser reconhecido pelo próprio Conselho da Europa e também no programa Greta, como um instrumento muito importante para medir a ocorrência do fenómeno, uma comissão técnica que acompanha e coordena o projeto, e temos, sobretudo, tido a preocupação preocupação de assentar a nossa perspectiva de combate numa das grandes recomendações, que é colocar o combate numa lógica de género e também com a centralidade dos direitos humanos, e daí o facto da coordenação do plano, que já vamos no segundo, ter sido colocada no quadro da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. A Lei de Estrangeiros e Fronteiras também veio resolver muitas das questões indicadas desde logo na Convenção, ou atribuir, por exemplo, uma licença permanente das vítimas quando cooperam, mas também quando não cooperam, embora esta questão não tenha sido assim entendida tal como nós a entendemos e está transposta no nosso ordenamento pela Comissão de Peritos Greta, mas tem seguramente esta leitura e, neste sentido, pensamos que esta questão já está resolvida também no nosso ordenamento, obviamente que precisa sempre de, podem sempre ser introduzidas melhorias no ordenamento e nas estratégias que definimos ao nível da prevenção e do combate. Também ao nível do retorno assistido, que era uma das recomendações Greta e uma das grandes preocupações da própria Convenção, ele está garantido a vítimas de países terceiros e quando as vítimas são da UE, e uma vez que há liberdade de circulação de pessoas e bens, tem-se operado toda esta articulação numa lógica de cooperação, tendo sido estabelecidos protocolos com a OIM. As questões que eu gostaria de vos colocar, uma vez que se trata de uma organização não governamental que tem tido a este nível um trabalho absolutamente extraordinário de intervenção, mas também de leitura do fenómeno e de propostas, inclusivamente relativamente à definição de medidas de políticas. O nosso ordenamento jurídico não prevê que a identificação das vítimas seja feita por organizações não governamentais, mas por OPCs ou pelas próprias magistraturas, mas prevê, sim, e pensamos que está resolvida por essa via, uma prévia sinalização aí, que pode ser feita pelas organizações não governamentais, e portanto eu gostaria de perguntar à APAV se de facto, como é que a APAV se tem situado relativamente a esta possibilidade da sinalização para posterior identificação das vítimas, se este mecanismo que nós temos permite à sociedade civil, porque há muitas vítimas que entram primeiro em contacto com organizações, do que propriamente quer com as OPCs, quer com as magistraturas, se é um mecanismo expedito para, de facto, podermos começar um processo de identificação das vítimas à medida que nos damos conta de que estamos perante vítimas de tráfico, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças. Também outra das recomendações que tem vindo a ser apontada tem sido o facto de Portugal ter tido um trabalho sobretudo mais dirigido ou ter priorizado sobretudo a intervenção relativamente à exploração sexual de mulheres. Eu gostava de perguntar relativamente, já se pronunciaram relativamente à exploração sexual de crianças, necessidade também de aprofundamento do nosso ordenamento jurídico, mas gostava que, se é que já pensaram nisso, o que é que nos podem avançar relativamente à exploração no trabalho, onde encontraremos seguramente muitas das vítimas masculinas. A questão da formação também, que é uma das questões centrais, não só das recomendações Greta, mas também da própria diretiva, eu gostaria de perguntar à APAV como é que se tem situado neste processo de formação, não só como formador, não só como receptores, mas também como formadores. Uma outra recomendação tem a ver com, e também a diretiva fala nesta questão, o acesso à assistência jurídica e o apoio judiciário às vítimas. Como é que a APAV se tem posicionado relativamente neste apoio judiciário. Sabemos que a APAV promove autonomamente o apoio judiciário em articulação com outras entidades, portanto, se a este nível podem ser introduzidas melhorias no sentido de podermos cumprir melhor e dar seguimento às orientações da diretiva. A diretiva também diz no seu artigo 11 que se devem adotar medidas que garantam assistência e apoio às vítimas, que não dependa da vontade da cooperação na investigação, nomeadamente vítimas crianças, onde deve ser, ou melhor, a crianças que sejam filhas de vítimas, deve ser, e também às, porque não vítimas, crianças, deve ser garantido alojamento condigno, assistência psicológica, apoio médico, aconselhamento, informação, tradução, interpretação. Portanto, ao nível, eu gostava que nos dessem conta relativamente a esta questão da assistência e apoio, se esta assistência e apoio às vítimas está a ser feito de forma a garantir um conjunto de informação e apoio a que as vítimas têm direito, ou se a este nível se poderia ir um pouco mais longe, nomeadamente no que diz respeito à assistência a vítimas crianças, onde se deve garantir o acesso à educação às vítimas crianças ou às crianças filhas de vítimas, nomeadamente a designação de um tutor ou representante, caso, por força do direito nacional, os titulares das responsabilidades parentais estejam impedidos de garantir o superior interesse da criança devido a conflitos de interesse entre eles e as crianças. Gostava de vos ouvir também relativamente a esta matéria. E é tudo, Sr. Presidente, no primeiro momento aquilo que tenho
para dizer. Muito obrigado. Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, de facto, também de agradecer o contributo e o trabalho que a APAV tem realizado sobre nesta área. Eu queria deixar aqui só duas ou três perguntas, mais ao jeito de saber a vossa opinião em relação a algumas matérias especificamente deste projeto de lei, porque, como sabe, o tráfico vai muito além deste projeto de lei, que no fundo trata-se de uma forma até um bocadinho cirúrgica conseguirmos adaptar a nossa legislação à diretiva comunitária, algumas recomendações que nos têm sido feitas do Greta. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era precisamente sobre a não aplicação das sanções às vítimas de tráfico de seres humanos que tenham sido obrigadas a praticar algum ato criminoso pela sua própria participação e como consequência direta da participação e terem sido, de certa forma, vítimas de tráfico. E se acham que os mecanismos previstos e já previstos no Código Penal, nomeadamente as causas de exclusão da licitude da culpa no seu artigo 31, a dispensa da pena e o arquivamento do processo, que são três situações que estão consideradas nas regras gerais do Código Penal e que têm, de certa forma, sido utilizadas no sentido de comatar e, portanto, acaba por haver, por outro modo chamada, também uma não aplicação de sanções às vítimas, porque elas vão cair numa destas três situações, ou se vai aplicar as causas de exclusão da licitude da culpa, ou arquiva-se o processo, ou isenta-se a pena. Gostaria de saber se acham que mesmo assim é insuficiente, que deveria ter ficado mais alguma norma mais clara sobre esta matéria. Em relação também à situação do apoio ou da possibilidade de concessões temporárias de residência, isso penso que ficou resolvido também na nova lei da imigração, que claramente já prevê, de facto, esse tipo de autorizações para as vítimas de tráfico. Mas se acham que este, digamos assim, dispersar de legislação, se não é nenhum constrangimento, ou se acham que, se calhar, fosse condensado ou coordenado de outra forma, seria mais eficaz, ou não é por aí que nós temos que fazer a nossa luta no combate a esta matéria. Também gostaria de nós olhamos sempre para o tráfico de seres humanos numa perspectiva internacional. É sempre um crime, uma coisa vem de fora, alguém de fora, um estrangeiro vem, traz para aqui e vamos tratar com uma visão um bocadinho de cima, mas quando o tráfico é interno, e neste momento temos verificado pelos números que nos são dados pelo Observatório um aumento exponencial de tráfico de portugueses, com portugueses ou portuguesas, se acham que a legislação está adequada também, porque a legislação está muito virada para o tráfico internacional, se a legislação está adequada, se sentiram alguma dificuldade nestas matérias do tráfico, que eu chamaria mais interno, dentro do país, ou se acham que está perfeitamente, por vezes não é preciso nem transportar, nem alojar, não é preciso fazer nada disto para haver tráfico interno. E, portanto, e nós temos observado no número de vítimas que, de facto, tem sido um número exponencial em relação a isso. Portanto, era só mais ouvir a vossa opinião em relação a estas matérias, porque as leis, de facto, esta legislação está um bocadinho dispersa. Se acham que há mais alguma coisa a fazer no sentido de clarificar e de identificar o crime de tráfico de uma forma inequívoca, porque muitas vezes os números são baixos, porque de facto há alguma confusão na tipificação do tipo de crime, mesmo pelas próprias polícias e pelos próprios tribunais, se acham que já há formação feita no sentido do esclarecimento desta situação, se pensam que a legislação poderá fazer mais ou será mais por outras vias de promoção e de formação que lá chegaremos de facto a uma tipificação do crime sem grandes dúvidas sobre ele. Sobre os crimes novos, nós sabemos que o crime de tráfico de seres humanos é um crime dinâmico, digamos assim, sempre a aparecer sob novas formas e novos contextos. E se a legislação também terá flexibilidade suficiente para se adaptar a novas realidades de tráfico que vão sendo cada vez, vamos sendo confrontados com elas, como o caso da mendicidade e da exploração para a prática de crimes, principalmente com menores, em que os menores são francamente vítimas dessa situação. Para já, eram mais as perguntas que eu gostaria, não são bem perguntas, era mais ouvir a vossa opinião dentro da vossa experiência e pessoas que estão no terreno e que de facto são confrontadas com estas realidades, se acham que, o que é que acham destas reflexões que eu aqui vos deixo e também o que é que acham de facto da responsabilização das pessoas coletivas, se acham que foi um passo. De que forma é que antes se sentiram constrangidos por ela não existir? Mais uma vez agradeço o vosso trabalho e a vossa colaboração.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, a minha tarefa agora é fácil. Começo, obviamente, por cumprimentar o Dr. João Lázaro, bem como a Dra. Juliana Moya, agradecer a vossa exposição e felicitar não apenas pelo vosso trabalho, como pela vossa preocupação e responsabilidade no acompanhamento deste importante pilar de produção legislativa, atendendo o direito em toda a sua dimensão, obviamente não apenas na sua dimensão preventiva, como também ao nível da responsabilização. Enfim, como sabem, estamos centrados num projeto de lei muito concreto. A vossa exposição foi, de facto, muito clara. Houve aqui a necessidade de conformar o ordenamento jurídico português ao quadro legislativo da União Europeia. Julgo que ficou claro que aquilo que se pretendeu foi exatamente isso. Não obstante, nós todos temos consciência de que teremos que revisitar em breve este tema. Ouvi as vossas preocupações, algumas delas, enfim, tangentes a este projeto. preocupações que, como sabem, aliás, acompanho, particularmente no que se refere ao Estatuto das Vítimas, e por isso, nessa revisitação que será, eu espero, em breve, espero, naturalmente, esperamos todos poder contar também com o vosso apoio. Julgo que as intervenções que me precederam, na verdade, já vos fizeram um rol de questões, todas elas interessantes, algumas incidem sobre este projeto, outras mais tangentes, e, portanto, a minha intervenção é apenas para vos deixar esta nota e cumprimento. Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a APAV em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que, desde já, que relativamente ao projeto em discussão, nós entendemos que é um passo positivo no que diz respeito ao reforço da proteção das vítimas. Dizer que muitas das propostas eram inclusivamente sugestões e até reflexões críticas de muitas ONGs a quando o encontro com o Greta e preocupações que tinham relativamente a esta matéria, portanto entendemos como importante. Eu ia, para além das questões que tinham sido colocadas, colocar algumas questões em concreto. A primeira é se, porque não referem isso no vosso parecer, da nossa leitura entendemos que é importante incluir neste projeto está recrutar quem oferecer, entregar, recrutar. Entendemos que é importante porque, de certa forma, tipifica e alarga o campo de ação, muitas vezes caracterizado por redes organizadas de tráfico, com todos os meios que isto implica. E, portanto, na vossa proposta não refere o recrutar, eu perguntava se era por alguma questão de princípio, se não era. Relativamente à escravatura, qual é que é a vossa opinião relativamente à escravidão, a diferença jurídica entre escravidão e escravatura, porque também no projeto de lei é ditado a expressão escravidão. Relativamente à questão do... Eu não sei se percebi bem a questão que colocaram relativamente ao atual texto do Código de Processo Penal relativamente à questão do arquivamento ou da causa de ilicitude no caso da vítima cometer algum crime, e a minha questão é, entendem que o que está hoje em vigor não salvaguarda como deveria e em contrário, o que é que propõem? Porque eu creio que do parecer, pelo menos, eu não percebi que tivessem proposto alguma coisa relativamente a esta matéria. E eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sra. Leonor, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a APAV pelo trabalho extraordinário que têm feito em diversos níveis, nomeadamente neste. E agradecer os vossos contributos e o parecer que deixaram. Acho que o desafio que fizeram é o mais importante. Este projeto de lei, do nosso ponto de vista, tem contributos francamente positivos e necessários. Não é, digamos, toda a resposta que deveria ser dada ao tráfico de seres humanos e portanto, pela nossa parte, aceitamos o repto da necessidade de continuar este trabalho e da necessidade também de novas iniciativas legislativas, nomeadamente no território da autorização de residência, como aqui bem recordaram. Como nós estamos centrados e centradas neste projeto de lei, eu deixo algumas questões, no fundo recoloco, se calhar, algumas das que já foram aqui assumidas por algumas intervenções, sobre duas esferas, proteção das crianças e a questão da mendicidade. O vosso parecer, tal como o Greta também recomenda, aponta no sentido de reforçar o quadro penal quando o crime se reporta a crianças. E, portanto, eu pergunto, este projeto de lei não é ou é a resposta que consideram ajustada a esta necessidade, que me parece muito importante. O segundo, já destacaram esta reconfiguração pelo caráter exemplificativo da lei e perguntar-vos se a mendicidade está devidamente protegida por esta nova, por este novo perfil, digamos assim, do texto. Depois, disseram-nos que é preciso salvaguardar melhor as vítimas de tráfico, de qualquer punição, quando nomeadamente esteve em causa o seu consentimento, e pergunto-vos se é preciso aprofundar relativamente ao texto, se consideram que o texto não protege claramente esta matéria. E fora do projeto de lei, já que outras intervenções também cavalgaram um pouco esta temática que é tão importante, se no vosso entendimento o direito à indemnização por parte destas vítimas está devidamente protegido, calculado, difundido e etc. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. João Lázaro, faz favor.
Se me permite isso, íamos fazendo aqui um mano a mano. Começando, primeiramente, muito obrigado pelas simpáticas e generosas palavras dos senhores deputados. Eu ia começar por algumas das questões da doutora, da senhora deputada doutora Elza Paes. A identificação das vítimas pelos OPCs e pelas ONGs deveriam ser sinalizadas ou não. Em termos de estatuto legal da vítima, esse estatuto legal deverá ser atribuído pelas autoridades. Isto significa, e na área do tráfico, outros países que tinham um trabalho em parceria menos profundo com as ONGs, por exemplo, em outras áreas, como seja a área da violência doméstica, acabaram por perceber que precisavam de trabalhar em parceria com as ONGs com esta área, porque as vítimas vinham, muitas vezes, em rusga, não eram colaborantes, não quer dizer que as ONGs, o trabalho das ONGs seja instrumental, mas era importantíssimo as vítimas sentirem-se bem acolhidas, sentirem-se empoderadas e começarem todo um processo de autonomização e empoderamento para aí decidirem se queriam ou não, por opção meramente própria, colaborar ou não com as autoridades. Isto foi um percurso que se vê em muitos outros países, geralmente nos Estados Unidos e não só, aqui na Europa, em outros países. Eu diria que esse trabalho, mais do que integrado, deverá ser claramente mais articulado. Muitas das vítimas vêm por autorreferenciação, nós trabalhamos bastante em parceria com as autoridades e com os OPCs, mas esses mecanismos precisam de ser mais oleados das vítimas a chegarem por outras vias. Um exemplo, uma vítima de tráfico raramente tem noção e tem consciência que é uma vítima. Muitas vezes faz parte do percurso doloroso de passar as passas do Algarve, perdoem a expressão, para poderem obter uma vida melhor. E algumas dessas vítimas, por exemplo, no caso de exploração sexual, vêm ter a APAV através de terem sido vítimas de violência doméstica, de terem desenvolvido sentimentos e afetos e relacionamentos com o chulo ou com o angariador, que depois é ele próprio agressor. E a meio de um processo de apoio, aparece no meio da história o facto de terem sido traficadas. Para além destas vítimas, existem todas as outras que são sinalizadas através de rusgos, através das operações, das investigações policiais. Essa vinda de vítimas através dos OPCs é claramente um mecanismo a melhorar. Diria que esse estatuto deverá ser atribuído pelas autoridades. Isto não significa que quem não queira colaborar ou as que queiram colaborar, mas que não sejam relevantes do ponto de vista da investigação, não tenham que ter um apoio e não fiquem num limbo sem direitos e relimentar a integração e realmente à residência. Falava da exploração sexual das mulheres e que o país e coletivamente muito fizemos nos últimos anos. E começou-se, podia-se ter começado por outra via, mas, designadamente, por estar muito ligado às relações de género e, realmente, à exploração sexual, começou-se pela, houve uma maior feminização, se assim se pode dizer, da percepção do fenómeno, eu diria que foi o início, e estamos a evoluir para uma percepção e para incluir outros fenómenos do tráfico, como seja a questão das crianças, como esteja a questão da exploração laboral. Parece-me um percurso normal. Na formação, ainda tudo isto é muito fresco. Dou um exemplo, ou seja, a PAV tem um trabalho bastante profundo e alargado de prevenção nas escolas, designadamente através da rede de voluntariado, cerca de 15 a 16 mil participantes por ano, mas as ações de sensibilização e de prevenção que nós convidamos as escolas e que oferecemos às escolas e que passam, por exemplo, muito por isto, não têm grande receptividade. É um fenómeno relativamente incómodo, neste caso específico é um bocadinho difícil de fugir do sexual, porque é para a exploração sexual, ou seja, também nessa sensibilização e esse percurso também tem que se fazer relativamente às comunidades escolares. Da formação, designadamente dos profissionais, há sempre que melhorar, mas estamos num patamar completamente diferente do que estávamos há uns anos atrás, né? Ou seja, os meus exemplos de períodos temporais não pretendem coincidir com governos constitucionais, mas há uma década atrás, claramente uma diferença na própria preparação e na própria motivação e na especialização dos OPCs, designadamente das forças de investigação. Passaria para ti a seguir e depois, desculpe lá, se...
Pronto, da minha parte, apenas duas ressalvas iniciais sobre o que o Dr. João Lázaro falou há pouco. Acredito que para as organizações da sociedade civil que trabalham com vítimas de tráfico, a grande dificuldade é a questão de a partir de que momento aquela pessoa à nossa frente é uma vítima. Para nós, quando ela vem aos nossos serviços e relata a história e nós consideramos aquilo como tráfico, para nós ela é uma vítima de tráfico. Mas para os outros fins e para os outros privilégios ou benefícios que ela possa ter, ela só é considerada uma vítima a partir do momento que procura as autoridades. Nós costumamos fazer sempre uma comparação com a situação da violência doméstica, por exemplo, obviamente que uma vítima só é uma vítima quando tem um estatuto de vítima, no caso da violência doméstica, quando tem uma denúncia formal apresentada sobre o crime. Mas na violência doméstica, por exemplo, atualmente as vítimas têm direito ao acolhimento em casas-abrigo sem a necessidade de participarem ou sequer de darem início a um processo crime. O mesmo não se aplica a uma vítima de tráfico. Na maior parte das situações, as vítimas que não participam do crime não passam de um imigrante indocumentado no país. E as consequências disso é que não têm acesso a casas-abrigo especializadas, não têm acesso à saúde garantida, não têm sequer... os apoios todos que são previstos na lei não são garantidos. Sequer o apoio judiciário nessas situações também não é garantido. Isso é uma grande preocupação que nós temos. Nós pensamos que as organizações da sociedade civil deveriam ter uma maior consideração para que seja dita se aquela pessoa é uma potencial vítima, ou efetivamente uma vítima ou não, ao menos para fins de acolhimento e a proteção que aquela pessoa necessita. Depois, quanto aos outros pontos, eu peço desculpa se não conseguir abordar todos, foram muitas as perguntas e muito específicas, depois se tiver falhado em alguma, peço que me relembrem para que possam ser ditas. A questão da criminalização das vítimas. Acho que o que é essencial nós pensarmos é que o processo do tráfico é muito complicado e que essa ilusão de que as pessoas traficadas são raptadas num país muito pobre e trazidas para a Europa, hoje em dia já não é mais assim. O processo é muito complicado, muitas vezes a própria vítima consente com o processo migratório ou consente com a sua transferência de um lugar do país para outro, consente com o trabalho e quando chega no local já não é mais aquilo. E a nossa preocupação com a não imposição de sanções se refere a esse momento anterior à própria exploração. Pensemos numa situação em que a vítima consente com a transposição de uma fronteira e até ela própria falsifica a documentação que necessita para transpor aquela fronteira e quando chega é ali que é iniciada a exploração. O crime de tráfico, entretanto, já foi iniciado no momento do recrutamento. A vítima é que não sabia e por isso deu consentimento para uma situação que desconhecia. E o que tem acontecido, não só em Portugal como em muitos países, é que a vítima é criminalmente responsabilizada pela transposição ilegal de fronteiras nos países em que isso é considerado um crime, pela eventual falsificação de documentos ou pela utilização de documentos falsificados, e a nossa grande preocupação é essa. No momento posterior à exploração, quando a exploração significa justamente a prática de crimes, nós acreditamos que aquilo que o Código Penal atual apresenta já resguarda a vítima de eventuais penalizações. Acreditamos que não haja necessidade de uma eventual alteração ou inclusão dessa regra na nova redação do artigo 160. O fato da legislação estar dispersa, nós não vemos qualquer problema nisso. Nosso grande problema é justamente a partir de que momento a vítima beneficia daquilo que vem plasmado na legislação. A questão das autorizações de residência, por exemplo, sabemos que existe a possibilidade de ser atribuída uma autorização de residência excepcional quando a vítima não quer colaborar com as investigações. Entretanto, as estatísticas, pelo menos, nos mostram que até hoje não houve em nenhuma situação essa atribuição extraordinária de autorização de residência. E isso é uma preocupação que nós temos também, justamente porque a proteção da vítima é sim prevista, mas a maior parte das vítimas não tem acesso àquelas medidas de proteção. O que nós pretendemos em relação a isso, e sobretudo em relação ao acolhimento em casas-abrigo, ao apoio à saúde, à educação, é que isso independa da participação da vítima em processo crime ou da própria existência de um processo crime sobre os fatos dos quais ela foi alvo. Em alguns países, como em Espanha, nós temos a situação da violência doméstica, que trago como comparação, em que a vítima pode ter direito a uma autorização de residência a partir do momento... Aqui é preciso fazer uma comparação com Portugal. Em Portugal, atualmente, a vítima de violência doméstica terá direito a uma autorização de residência independente daquela atribuída ao agressor nos casos em que faz uma denúncia. Em Espanha, por exemplo, a legislação já evoluiu no sentido de que as vítimas têm direito a uma atribuição de autorização de residência estando em situação irregular. Em Portugal, uma vítima indocumentada que procura as autoridades para uma denúncia, o primeiro passo das autoridades é sinalizar o CEF da situação, ou seja, a vítima de um crime que opta por fazer denúncia, ainda que seja de tráfico ou qualquer outro tipo de crime, corre o risco de sofrer um processo de expulsão do país. Isso é uma grande preocupação que nós temos, porque se recebemos uma vítima de tráfico, acompanhamos todo o processo de apresentação de denúncia, se por alguma razão a polícia inicialmente não enquadra os fatos enquanto tráfico, já é suficiente para que não haja qualquer direito a uma autorização de residência e facilite um processo de expulsão imediata do país, que pode levar até a detenção da vítima e até que o processo de expulsão seja concluído. Isso é uma grande preocupação da nossa parte. Em relação ao tráfico... Ao tráfico de crianças e ao apoio que as crianças atualmente têm. Em Portugal, não existe nenhuma casa-abrigo específica para o acolhimento de crianças que sejam vítimas de tráfico, a não ser que sejam filhas, sim, da pessoa que foi explorada. Não vemos qualquer problema em que essas crianças sejam enquadradas nas instituições já existentes para crianças e jovens em risco. A única ressalva que nós fazemos é que, aparentemente, essas crianças não são acompanhadas por nenhuma equipa tecnicamente competente para situações envolvendo o tráfico de seres humanos. Os técnicos que as acompanham não têm formação técnica, especialidade na área do tráfico, e isso é uma grande preocupação nossa. Obviamente, a problemática apresentada por uma criança que foi sujeita ao tráfico é muito diferente das outras situações que as crianças institucionalizadas possam apresentar. Sobre o tráfico interno, tem se mostrado realmente cada vez maior. Acho que a problemática começa logo pelo nome do crime, tráfico de pessoas. Isso já pressupõe, já traz a ideia de transferência, transposição de fronteiras, movimentação. Não é necessariamente um requisito para o crime, apesar do nome ser esse, as ações englobadas pelo tipo penal, não essa exigência de transposição das fronteiras. Nós pensamos que as vítimas nacionais que são exploradas em território português têm o mesmo tipo de proteção do que uma vítima estrangeira, não perdem nada. A única diferença que a vítima estrangeira pode ter é a atribuição de uma autorização de residência, que obviamente não se aplica aos nacionais, mas em termos de proteção é a única diferença. Acreditamos que os direitos das vítimas seja portuguesa ou estrangeira que seja explorada em território nacional, os direitos das pessoas, de acordo com a legislação, são assegurados. A questão da escravidão. Nós pensamos que seria uma mais-valia a inclusão da escravidão enquanto forma de exploração no tráfico, como foi dito, principalmente para possibilitar a criminalização de condutas anteriores à exploração em si, o recrutamento, aliciamento, acolhimento, qualquer que seja a conduta anterior. Atualmente isso não é possível, seriam considerados atos preparatórios da escravidão e a maior parte desses atos não seriam criminalizados. Se a escravidão fosse incluída enquanto forma de exploração, acreditamos que seria mais facilmente criminalizada esse tipo de conduta. A única ressalva que fazemos é que a pena atribuída à escravidão enquanto forma de exploração seja diferenciada e mais elevada quando em comparação com a exploração laboral, porque consideramos que reduzir uma pessoa à situação análoga de escravo é uma conduta muito mais gravosa do que a exploração laboral em si. Sobre a mendicidade, acreditamos que essa questão estaria ressalvada, mesmo com o tipo penal mais aberto, estando a mendicidade incluída exemplificativamente no rol dos tipos de exploração ou não. Acreditamos que seria sempre possível considerar a mendicidade enquanto exploração laboral nessa nova redação do artigo 160 que nós propomos. E, por fim, quanto à indenização, as vítimas de tráfico, a partida tem direito à indenização atribuída tanto no próprio processo crime quanto à indenização a vítimas de crimes violentos. Acredito que em Portugal não exista, nenhuma vítima tenha efetivamente recebido a indenização, vítimas consideradas enquanto vítimas de tráfico, não há notícia de nenhuma que tenha recebido. E achamos que isso passa muito pela falta de informação. Nós temos investido muito na informação às pessoas, não só a vítima de tráfico, como a vítima de quaisquer outro tipo de crime. Achamos que a falta de informação atinge as vítimas de uma forma geral. E a indenização é uma preocupação que nós temos também.
Fiquei aqui com uma dúvida, Sra. A Sra. Falou aí no exemplo de uma jovem que falsifica documentos, não sabendo que vai ser vítima, por exemplo, de exploração sexual, e a pedido do angariador. A doutora acha que não há instrumentos jurídicos de natureza penal para evitar que a jovem seja punida, ou acusada, ou mesmo condenada pelo crime de falsificação?
Acho que seria possível abstratamente considerar que sim, mas de qualquer forma, nós acreditamos que se isso for mencionado expressamente na redação do artigo 160, seria mais fácil a aplicação desse dispositivo.
Mas o direito penal é uma coisa que está aqui alguém, pessoas que sabem mais do que eu. O direito penal tem que ter uma intervenção jurisprudencial e doutrinal, não é? E nós temos duas figuras que podem ser usadas para essa situação. Um chama-se erro sobre a ilicitude e o outro é erro sobre as circunstâncias do facto, que excluem a culpa, podem excluir a culpa, excluir a ilicitude e, portanto, evitar a acusação. Eu digo isto só por uma razão. Nós temos de ter aqui algum cuidado na elaboração das leis para não pôr tudo nas leis, sob pena de termos códigos penais monstruosos e que dominam a nossa vida, não é? E era só para esclarecer este ponto. Sr. João Lázaro, faz favor.
Desculpa, só duas ou três notas para fechar. Como a minha colega, a doutora Juliana, houve duas ou três questões que eu dividi também com a doutora Juliana, e muito concretamente a pergunta da senhora deputada, a doutora Rita Rato. Nós, em termos de sinónimos, para nós o aliciar é o recrutar, ou seja, não vemos nenhum problema de ser colocado sinónimos ou que possam esclarecer. Agora, de um ponto de vista de sinónimos, não tenho uma opinião definitiva. E peço desculpa, é claramente uma manifestação de ignorância, a questão da escravidão versus escravatura. Tenho mais ou menos como sinónimo, mas a minha manifesta a minha ignorância na especialização na terminologia léxica.
Por favor, o senhor está a dizer uma hora.
Escravidão é um estado, uma situação em que a pessoa se encontra, não é? A escravatura é precisamente o sistema organizado com a escravidão. Por isso é que a abolição da escravatura não implica necessariamente a abolição da escravidão.
Eu tenho quase certeza que todos sabíamos isto, independentemente do brilhantismo da explicação dada pela deputada Isabel Moreira. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a explicação, de facto eu tinha percebido isso. A minha dúvida era se do ponto de vista jurídico a proposta da APAV, porque é em alternativa à proposta do projeto de lei, porque o projeto de lei diz escravidão e a proposta da APAV é escravatura, se haveria alguma nuance relativamente a isso, porque relativamente que uma pode, coisa é um sistema...
Pode haver, mas é a diversidade de diversas formas de falar português nos dois lados do Atlântico também, certamente poderá ter contribuído para isso. Se me permite só, a grande questão aqui e utilizando as palavras da Sra. Deputada, Dra. Teresa Anjinho, é que para nós essencial é a questão de revisitar o tema relativamente ao Estatuto da Vítima. Ou seja, porque podemos... há aqui a criação de um Estatuto de Vítima que só umas privilegiadas vítimas vão ter acesso, quando a maioria e a regra poderá não ter acesso. E é o que fazer com essas vítimas, porque essas vítimas vão continuar não podem ser ignoradas e têm que ser apoiadas. Por outro lado, é claramente a questão de maior articulação, ou seja, isto não é claramente apenas um problema desta área, porque a colaboração destes últimos anos e desde que se começou a trabalhar mais seriamente, tem sido bastante profícua entre ONGs e autoridades policiais, e nesse sentido não deixar seres humanos num limbo de serem apenas documentados ilegais, sem papéis, porque muitas vezes, muitas coisas não podem ser, em nome do Estado português, nenhum funcionário ou agente, mesmo policial, muitas vezes pode permitir o que quer que seja, porque não tem enquadramento para isso. Muito obrigado.
Obrigado. Não haverá mais perguntas. Sr. João Lázaro, Sra. Juliana Moia, muito obrigado pela vossa colaboração e com certeza que no futuro nos voltaremos a encontrar para mais iniciativas desta natureza.